Bom dia! Bom
Bom
dia,
dia.
Aurélia! Bom dia, Cleiton! Sejam bem-vindos ao Manhã RBA Litoral. Muito obrigada aí pela participação de vocês.
Bom
Bom
dia,
dia!
Tânia. Bom dia, Rodrigo. Obrigado pelo convite, né? Obrigada pela Aurélia ter me indicado.
Bom
Vergonha.
dia! Tranquilo, Cleito. Bom dia a todas, a todos e todes. Bom dia, Tânia. Bom dia, Rodrigo. Meu querido Cleito, sempre é bom estar contigo. Tivemos um
Também.
encontro recente, devido a isso, olha, de novo um espaço necessário para continuarmos.
Com
É
certeza.
verdade. Depois de uma live dessa dupla aí, eu falei o quê? Vou capturar aqui para o Manhã RBA Litoral, porque o assunto é muito importante, né? É um tema que sempre tem que estar na nossa pauta, apesar de ser de setembro ser um mês dedicado a esse tipo de prevenção, mas é um assunto que tem que ser tratado o ano inteiro.
Opa, estava mexendo aqui no áudio. Mas com certeza, né? Mesmo que seja tratado o ano inteiro, o povo ainda tem um certo tabu de falar sobre suicídio, né? É uma coisa muito, muito dolorida de falar, porque as pessoas ficam sentidas, né? O suicídio, ele acontece assim em todas as faixas etárias. A gente vê aí uma molecada, né? Infelizmente, aí acabando com sua vida. Pessoas que têm um futuro promissor por uma série de problemas, às vezes. As pessoas não dão atenção, falam que é besteira, é mimimi, é drama, e não, a pessoa está adoecida, né, e precisa ser atendida ali com um olhar empático. E o que está faltando hoje em dia é empatia, até, infelizmente, até dos nossos profissionais, né, da saúde. A gente vai nos setores público e privado, a gente vê um descaso muito grande com pessoas, às vezes não tem nenhum problema físico, é um problema mental. Né? E o pessoal tem um preconceito, né? A psicofobia, um preconceito com transtornos mentais.
Aurélia. Muito bem, explanado pelo Cleito. Eu gosto muito de compreender o suicídio através do grupo social qual a pessoa está inserida. Apesar de ser o um indivíduo que comete um ato, mas não podemos ignorar o grupo social que ele está implicado. E, ao mesmo tempo, como que essa sua individualidade, a partir de um ato cometido, ela passa a ser analisada de forma isolada pelo viés também da psicopatologia. E aí, conforme o Cleito colocou, isto é um tabu, porque muitas vezes as pessoas tentam justificar e explicar que é um motivo por um viés de adoecimento, e que nem sempre temos acesso a essas informações, porque passa a ser explicações de pessoas que tiveram, ou melhor, que sofreram esta perda. Por outro lado, o suicídio, ele é colocado num contexto de autodestruição, como bem colocou o Cleito, de uma forma bastante polêmica. Então não podemos falar disto, porque muitas vezes a maioria das pessoas acredita que, quando trazemos esse tema à tona, é um meio que nós temos de estimular as ações, e que na verdade não é isso, porque se existe uma situação, problema, é importante sim focarmos nela, tentarmos analisar, para que a partir daí conseguimos buscar conteúdos que possamos ter. Possamos compreender os diferentes patamares desse ato que é cometido, como bem colocou o Cleito, pela juventude, infelizmente, principalmente no momento atual.
Sim, eu queria falar ainda mais sobre o aspecto da juventude. Antes dessa entrevista, eu conversei com vários jovens, né? Eu tenho 25 anos, então eu tenho vários amigos aí, dessa idade, e eu analisei assim classes sociais diferentes, né? Pessoas com profissões diferentes, enfim. Mas eu observei algo em comum. Que assim, muitos jovens hoje estão com dificuldades de ingressar no mercado de trabalho. E isso acaba desestimulando, acaba não dando perspectiva para os jovens, né? Alguns tiveram a oportunidade de entrarem na universidade, né, já terem uma profissão, mas mesmo assim não conseguem ter um trabalho. E outros que eu conversei, nem a possibilidade de entrar numa faculdade tiveram ainda. Então as dificuldades aumentam ainda mais. Como que, e juntando já esse cenário difícil que vem aí dos últimos 5, 6 anos, principalmente, com esta pandemia de 2020, como que vocês analisam esse psicológico dos jovens, né? Quais, não diria conselhos, né? Mas como que vocês podem falar para esses jovens continuarem aí, né, a sua trajetória? Primeiro, a Anália. A Aurélia, desculpa.
Fica tranquila. A Anália, se for quem eu estou pensando, é uma grande querida também.
É outra grande...
Fica tranquila. Verdade. Rodrigo, eu sempre costumo colocar... Eu acredito que o Cleiton ele converge muito com essa minha questão, que não existe um boletim, não existe um protocolo para que a gente possa dizer para as pessoas como elas devem viver para que não deixe de existir. O que é necessário é compreendermos o tempo todo o contexto social que essa pessoa está inserida. Nós vivemos, infelizmente, numa sociedade cada vez mais contraditória, desigual, uma sociedade adoecedora. E aí, a psicoterapia, e aí eu tenho que trazer a importância de se cuidar no campo psicológico, porque você aprende a compreender a sua identidade. Você passa a compreender quais são os fatores externos que impactam de uma forma maléfica na sua constituição psíquica. E a partir daí, fazer os enfrentamentos e também tentar compreender até que ponto esses fatores externos pertencem a questões de um meio social ao qual você está inserido, ou se isso faz parte do teu olhar, da tua singularidade, da sua sensação frente a esse mundo. Em outras palavras, nós vivemos uma série de adversidades no nosso mundo social. Precisamos cada vez mais compreender a nossa identidade para aprendermos a lidar com essas questões, não só no sentido de ocultá-las, mas também no sentido de enfrentá-las, para que você continue existindo cada vez mais nessa sociedade e levando essas considerações para que outras pessoas compreendam. A pandemia, ela é sim um fator estressante, ela é um fator comprometedor frente a essas questões da ideação suicida, até mesmo dos atos cometidos? Sim, também. Mas precisamos também analisar quais os fatores pré-existentes da pandemia que provocaram isso. Em outras palavras, buscar cuidados psicológicos de suma importância para que esse tipo de ato não aconteça também.
Pronto. Como a Aurélia falou muito bem, né? É de suma importância que se procure de uma forma veloz, assim, né? Tem que ser extremamente rápido a busca pela ajuda, né? Às vezes a pessoa, o jovem, ele é descredibilizado pela fala dele, né? O adulto, ele vem com uma fala de que sabe tudo, já passou por diversos problemas, né? E às vezes o jovem se sente descredibilizado, né? A outra geração, ela viveu determinados problemas, outras situações, né? Tiveram que passar uma série de questões que o apoio psicológico não existia ou foi negado, né? Então, jovens muitas vezes sentem desamparados, né? São coisas pequenas, às vezes, que fazem com que os jovens tenham uma melhora significativa na saúde mental, né? Como uma rede bacana de amizades, né? As amizades, elas podem tanto melhorar aí a situação mental do jovem ou piorar, né? Como a gente bem sabe. E uma coisa interessante, né? A Aurélia e eu, nós gostamos muito desse olhar mais social sobre as situações. A gente não pode esquecer que existem uma série de atravessamentos, né, para que haja o suicídio, né? Vamos lembrar de, por exemplo, meninas que acabam se suicidando por terem fotos nuas vazadas, né? O nome disso é o slut shaming, os rapazes que fazem isso. A gente sabe que majoritariamente as pessoas que acabam cometendo, jovens que acabam cometendo suicídio, são jovens negros, majoritariamente meninos, jovens adultos negros que acabam cometendo suicídio, né? O racismo é uma coisa que a gente não precisa nem adentrar muito, né? Que é uma coisa absurda. O racismo não é só um xingamento, é toda uma estrutura social que faz isso. Então, a gente só dessa, por exemplo, do racismo, a gente vai pensar também na questão da pobreza, né? Na questão de classe. É, às vezes a pessoa tem até, a gente faz atendimentos particulares, assim, né? Online. Atendimento online. Às vezes a pessoa, ela vive numa casa super humilde com 8 pessoas, 2 quartos e 8 pessoas. Como é que ela vai ter um atendimento psicológico online se ela não tem nem privacidade para fazer a terapia, né? Por mais que a internet, ela inclui as pessoas, ela segrega, e essas pessoas que poderiam ter um mínimo de apoio acabam não tendo, e assim, são muitos atravessamentos, né, sociais, que a gente não pode deixar de esquecer, porque se nós individualizarmos demais o problema, a gente acaba, a gente destoa da realidade, a gente não pode ficar destoando da realidade, né? A gente tem que trazer o micro e o macro, fazer esse jogo, né, para lá e para cá, um pouquinho para cá, porque a pessoa não está sozinha no mundo, a pessoa não é uma coisa avulsa no mundo, a pessoa, ela faz parte de um contexto, ela tem uma determinada história, né? Às vezes a pessoa é mulher, a pessoa é um homem, a pessoa é negra, a gente tem que compreender um pouco dessas realidades. Claro que a gente não vai saber tudo, né? A gente ainda não tem bola de cristal, psicólogos ainda não tem bola de cristal, não sabemos tudo, mas a gente tem que conhecer um pouquinho da realidade da pessoa para fazermos uma análise mais completa.
Eu queria até trazer esse recorte. O Rodrigo levantou a bola da questão da juventude e o Cleiton do jovem negro, né? Eu vou só dar uma informação, que os dados do Ministério da Saúde indicam que jovens negros entre 10 e 29 anos de idade têm maior chance de cometer o suicídio no Brasil. Esse foi um levantamento divulgado no ano passado, e um dos fatores seria a questão do racismo estrutural, onde o jovem não se sente incluído, né? Como falar sobre esse recorte?
Tânia, a importância da implementação de políticas públicas, principalmente políticas públicas que pautam a Política Nacional da Saúde Integral da População Negra. Quem me conhece sabe que eu sempre vou trazer essa questão como relevância. E o porquê da obrigatoriedade da implementação dessa política. Porque somente através do entendimento da peculiaridade dos determinantes sociais da população negra, conseguimos cada vez mais oferecer serviços de qualidade, serviços que sejam condizentes com a cultura da população negra e com a sua história desde os primórdios da escravidão. E não dá mais para negarmos o quanto a nossa juventude negra, ela passa a cometer atos de suicídio, não só porque ela não se percebe inserida nessa sociedade, mas porque existe um racismo que a mata a cada momento que ele existe nas nossas vivências. A todo momento. Então, através da Política Nacional da Saúde Integral da População Negra, apontando o racismo como um dos principais, ele é o principal fator maléfico do psicológico da população negra. O Rodrigo colocou, né, que tem uma juventude que não consegue ter uma esperança de um futuro, um futuro importante na sua carreira profissional, nos seus estudos, na sua carreira profissional. Eu compreendo e acredito que isso é de suma importância, mas também existe uma juventude que ela nem saiu ainda do ensino fundamental. Nós temos uma juventude, como diz o Cleito, que mora em dois cômodos, em dois quartos. Cleito, eu vou falar dois quartos, dois cômodos. Nós estamos falando de uma juventude que não tem acesso à internet, como muitas vezes acreditamos que existe essa democracia remota. Não existe. Então, e quando estamos falando dessa juventude excludente, nós estamos falando de uma população que está muito próxima de nós e que precisamos falar sobre isso. Por quê? A psicologia também é mais uma ressalva. Ela, cada momento, está entrando nesses espaços, mas também ela é um espaço que por muitos anos não atendeu essa população.
Como
Aurélia,
deixa
só
eu
queria.
espero o Cleiton responder o.
Não,
Pode falar, pode falar.
aí o Cleiton já responde também. É só porque a Aurélia enfatizou um ponto, que em uma dessas pessoas que eu conversei ontem, ela falou o seguinte: olha, a faculdade está cara, eu não consigo mais entrar na faculdade. Olha, depois da reforma trabalhista, ninguém mais contrata CLT. Eu não tenho nenhum direito. Como que eu vou conseguir comprar um alugar? Alugar já está difícil. Comprar um apartamento agora está impossível. Então eu não tenho perspectiva nenhuma. Isso foi um relato de uma pessoa que eu conversei ontem e só eu queria acrescentar porque a Aurélia comentou sobre isso. Também agora o
É,
Cleiton.
então, só de eu lembrando da minha formação, né? Eu lembro da fala de uma pessoa profissional, né, com vários doutorados aí, né, um docente falando sobre como a pessoa é fraca por ter se suicidado, sabe, colocando a culpa na pessoa ali que acabou de cometer um ato de suicídio. Então, a gente tem que rever até esses profissionais que estão lecionando, né? E porque assim, se esses profissionais que já têm uma série de doutorados aí, uma gama de conteúdo acadêmico, não têm o mínimo de empatia, como é que fica a próxima geração de profissionais, psicólogos, sejam psiquiatras, médicos no geral, né? Os profissionais que atuam nas políticas públicas e privadas também, né? São pessoas tão longe da realidade, tão longe da realidade, que a psicologia ela acaba se tornando extremamente elitizada e racista. Se eu não me engano, foi uma nota na USP falando sobre como os psicólogos aqui no Brasil não acreditam em racismo estrutural ou institucionalizado. Então, né, a gente sabe de eu e a Aurélia já falamos, né, sobre toda essa problemática, né, de classe da pessoa não ter uma condição, o mínimo, né, para ter um atendimento. E os profissionais também, eles acabam tendo uma educação de péssima qualidade, né? Então fica essa troca capenga, né, da pessoa não ter uma condição ali de um acesso ao mínimo de saúde mental, somando com o profissional extremamente incapaz de pensar nessa realidade, né, sem empatia, né, reproduzindo uma série de preconceitos, porque muitas coisas a gente tem que acabar lendo por fora que a gente não vê na faculdade. Só um adendo, né, a gente quer falar sobre a questão racial, que teórico ou teórica negros nós vimos na faculdade, né, que professor, a gente não tem. Então a gente tem que acabar, às vezes, fazendo uma especialização ou até lendo por fora. Eu ainda não tenho pós-graduação. As coisas que eu sei foi estudando por fora, porque eu sou ratinho, né? Eu vou estudando as coisas por fora. Então, a gente fica muito à mercê às vezes, da boa vontade das pessoas estudarem por fora, né? De compreender essas situações por fora, para atender essa população. Porque a gente sabe que o setor público, muitas vezes, as pessoas são até acomodadas, né? Não querem, estão ali, conseguiram uma boquinha, estão naquele cargo e se acomodaram, ficam lá pelo resto da vida até se aposentar e ok. E como é que ficam essas pessoas que estão aí, né, nessa juventude, né? O mercado de trabalho está péssimo, né? CLT não existe mais, você tem que fingir que é empreendedor, né? Vamos tirar um sarrinho aí desse pessoal aí que acha que é tudo fácil, meritocracia, é só se esforçar, fica comparando trabalho de criança, trabalho infantil, acha que é empreendedorismo, né? As pessoas tão com um pensamento extremamente podre, né? Vou ter que falar, é podre. Pessoas totalmente individualistas, né? Então, é uma série de problemáticas que a gente tem que tentar escolher uma para a gente fazer o melhor possível na nossa capacidade, porque a gente vê, a gente vai vendo as coisas, a gente vai querer ajudando, né? Pô, tem gente ali, gente aqui, o que que eu faço? A gente acaba ficando perdido. E a gente vê essa mudança ser tão lenta e as pessoas morrendo, né? As pessoas morrendo, jovens morrendo, né? A juventude negra morrendo, já não basta violência policial, já não basta a pobreza. Agora a gente está pensando no imaterial, que é a saúde mental, né? A gente pensa no material, que é a fome, é a violência policial, é o descaso dos governantes, é o material, tem, obviamente, fator imaterial psíquico, né? Que reflete todo o material, né? A pessoa com uma questão psíquica aí vai somatizar para o corpo, vai desencadear uma série de outras coisas, o abuso de substâncias ilícitas, né? Ou até ilícitas, né? A pessoa entra no álcool aí, o álcool não é aquela coisa bonita. Todo mundo acha, né? Então são tantas problemáticas que a gente tem que de pouquinho em pouquinho plantar a sementinha, fazer alguma coisa para tentar alavancar as pessoas. E só uma outra coisinha que eu queria falar, senão eu vou falar demais, que eu sou palestrante, né? Essa política de inclusão eu acho super importante, mas eu acho também importante a criação de novos espaços. Né? Porque a gente às vezes fica tentando, batendo, martelando, tentando entrar em algum lugar, mas às vezes é tão legal você criar um espaço para essas pessoas conversar. Às vezes tem rodas de conversa só entre mulheres, entre a população LGBT, LGBTQIA+, né? Tem várias outras siglas, né? E às vezes ia ser tão interessante criar um espaço só para pessoas pretas conversarem, né? Um homem negro, às vezes, acaba sendo machista, aí conversa com a mulher, vê o que pode ajudar com a mulher negra, né? A mulher negra, às vezes, pode ser homofóbica com alguma coisa, tem um valor aí, conversa com a população LGBTQIA+. Então, essa criação de espaços valorizando as pessoas negras é super importante, né? Eu acho muito, muito bacana isso.
Já estamos aí caminhando para o final da nossa entrevista, então eu vou fazer aquela tradicional pergunta duas em uma. Eu quero trazer a discussão para o âmbito municipal, porque, né, nós já discutimos aí a questão nacional, estadual, mas as pessoas elas vivem nas cidades. Os problemas estão nas cidades, a ponta da linha, né? E eu queria que vocês falassem. Primeiro, qual a importância, né, de termos mais psicólogos nas escolas públicas? E o segundo ponto é como trabalhar políticas públicas, principalmente, né, nessa questão do suicídio. Temos aí o Setembro Amarelo, né, algumas ações elas continuam no decorrer do ano, mas quais pontos vocês acham necessários aprimorar, melhorar na questão de políticas públicas? Primeiro a Aurélia.
Muito.
Agora acertei seu nome.
Tá. Muito boa a pergunta. Muito boas as perguntas, Rodrigo. Primeiro, a necessidade de termos espaços os quais nos sentimos pertencentes, como colocou o Cleiton. Aliás, eu gostaria de saudar e referenciar mais uma vez esse psicólogo que eu estou com a honra de estar junto. É uma geração nova, promissora no campo da psicologia. E como ele bem colocou, eu sou um palestrante, eu falo sempre isso. Que honra e que orgulho conhecer o Cleiton e que venham mais Cleitos no campo da psicologia. Enfim, vamos lá respondendo. Espaços públicos os quais nos sentimos pertencentes, porque a gente está falando de uma juventude que muitas vezes ela é impedida de se expressar da sua maneira. Ah, podemos até dizer, nós moramos numa região litorânea que temos a praia, mas a praia, apesar de ser pública, mas sabemos que ela não é acessível para todos, e para todas e para todes. E quais as políticas públicas a serem implementadas? Eu acredito muito no campo. Eu gosto muito de fazer essa intersetorialidade entre saúde, cultura e educação. Seja lá que ordem for, né? Educação, cultura, saúde. Por quê? Se nós tivermos espaços de cuidado à saúde, não só uma saúde no campo biologizante, mas uma saúde que, a partir das narrativas, a partir das necessidades, as pessoas passam a compreender a tua própria história. Isso perpassa na educação. E cultura, espaços que possibilitem com que essas narrativas sejam intensas e, ao mesmo tempo, sejam estruturantes num processo de cada vez mais poder se existir numa sociedade onde não existe preconceito, discriminação, racismo, sexismo, genocídio. E, finalizando, passando a bola aí para o Cleiton, ele tem uma experiência aí, por sinal, cada vez mais vasta, de acolher, de atender da melhor forma possível essa juventude que muitas vezes não tem esse espaço. E quando encontra um jovem como o Cleiton, com esse aspecto totalmente desconstruído, obviamente a pessoa se sente acolhida em suas narrativas.
Cleiton? Pronto. Eu tô segurando o celular aqui, que eu não tenho o tripé, mas vamos lá. Eu nem sei o que falar da Aurélia, né? Eu sou uma pessoa muito tímida. Eu tô fazendo umas lives por aí em algumas páginas, mas dou se eu sou tímido. Eu nem sei como retribuir o elogio, Aurélia, mas vamos colocar a culpa no signo, né? Brincando aqui. Mas então, essa criação de... Isso que ela falou, né? Sobre educação, a saúde e... Educação, saúde e cultura é super importante, porque a gente tem, dentro da história, a gente tem o racismo, né? O racismo no sentido de não ser passada a nossa história de uma forma honesta, né? Ela não é passada. E às vezes, por exemplo, às vezes a pessoa negra ali, ela tem uma religião de matriz africana, nem isso ela pode expressar, né? Independente da religião, a gente sabe que as pessoas que estão inseridas dentro de uma religião de matriz africana, elas sofrem, o pessoal usa muito a palavra de preconceito religioso, né? Mas ele é basicamente racismo, né? Porque a gente sabe que o pessoal de outras religiões, né, eurocentrizadas, elas acabam não sofrendo esse tipo de retaliação, né? São sempre pessoas dentro de Umbanda, Candomblé, enfim, de outras religiões. Então, essa expressão cultural da religião, né, que faz parte do povo preto, ela é apagada e destruída, né? Apagada no sentido de não poder falar, e quando se fala, ela é silenciada, né? Os templos são destruídos, né? A gente vê aí uma série de violências, e até dentro da periferia, né? Dentro da periferia tem muitas pessoas que são cristãs, né? O problema aí já não é a religião, o problema são as pessoas que estão dentro dessa religião que acabam fazendo coisas ruins. Então, essa é a falta da educação, né, de forma honesta, né, não é colocando um povo melhor que o outro, mas trazendo, né, a história do continente africano com seus vários países, suas várias etnias e várias línguas. Isso é uma forma de fortalecer as pessoas pretas, de saber a sua história, de onde vocês vieram, de onde viemos, né? Então, além disso tudo, também a saúde imaterial, né, a saúde mental, que a gente sabe que essas pessoas estão extremamente debilitadas por conta do racismo, também por conta do descaso desses profissionais que não estão capacitados a atender essa demanda, não só as pessoas negras, né? Eu ressalto porque são coisas que eu leio mais, mas a população LGBTQIA, né? A gente sabe que muitas vezes, por exemplo, os travestis ficam com serviços terceirizados, terciários, né? Como cabeleireiros e etc., né? Quando não estão na prostituição ou nas ruas, de outras formas. Então, a gente tendo uma solidificação na saúde, na cultura, a gente vai ver a gente vai conseguir esse avanço, né? Eu tenho certeza que o índice de suicídios vai diminuir, né? E na questão do trabalho, né, não é só oportunidade. A gente vê muito, por exemplo, eu tô com o cabelo preso aqui. Agora, se eu deixasse, o meu black tá enorme. Imagina um rapaz negro, né, que vai ser colocado para, vai ser recusado por conta do cabelo, não só homens, mulheres também, né, com outros penteados, sejam as tranças ou até o cabelo black, mandam alisar. Então isso vai mexer com a autoestima, vai influenciar na recusa no trabalho. Não é só, é sim a questão nacional do desemprego, mas no âmbito menor, no micro ali, no tete a tete, o olhar da outra pessoa vai influenciar demais, né, na falta do emprego para as pessoas pretas. E aqui na cidade de Santos, né, estou em Santos, eu tenho certeza que se houver criação de espaços, se conseguimos minimamente atender essa população, eu tenho certeza que a gente vai ter uma transformação na cidade aí a médio e longo prazo.
Olha, foi muito importante isso que o Cleiton falou também, a questão da desconstrução para agradar a elite, né? E é tudo uma questão de aceitação. E eu acho que no nosso bate-papo de hoje ficou evidente que é preciso políticas públicas, mas com conhecimento da realidade também de pessoas que não têm o acesso a esse serviço ainda de atendimento psicológico, que por enquanto está tão elitizado, né? E que, quem sabe, com o conhecimento com a implantação de políticas públicas e um conhecimento maior da nossa realidade, as próximas gerações podem vir mais antirracistas, né? Por conta que já está sendo assim, feito já um trabalho para poder falar das próximas gerações. Eu queria das considerações finais de vocês. Infelizmente, nosso tempo está acabando, mas não vai faltar oportunidade para a gente debater esse assunto, porque não é só o Setembro Amarelo, né? É a questão da prevenção ao suicídio o ano inteiro, e principalmente dessas realidades que são pouco divulgadas, que é da população negra, né? Que os números, eles não são tão falados, e aqui a gente pôde abordar esse recorte. Queria agradecer a Aurélia Rios, ao Cleiton Casari, por essa oportunidade, esse bate-papo tão gostoso e tão importante e necessário.
Mais uma vez, gostaria de agradecer a oportunidade de podermos falar sobre o suicídio, não só da maneira que o qual ele é colocado, mas possibilitando reflexões críticas e cada vez mais trazendo a relevância biopsicossocial, porque qualidade de vida, ela é física, ela é psíquica e ela é social. E junto com ela perpassa a questão cultural também. Muito obrigada, Tânia, Rodrigo, Cleito, como sempre, mais uma vez, muito obrigada por compor.
Rapidinho, viu,
Tânia? Gostaria de fazer uma divulgação de um trabalho que nós temos. Eu tive o privilégio de conhecer o Cleito a partir da Nicole, que é uma psicóloga negra, que nós, dialogando, eu e ela, percebemos a importância de criarmos uma rede de psicólogos negros e psicólogas negras que possam acolher de maneira... não só na qualidade técnica, mas na questão antropológica, cultural e com todo o viés psicossocial, grande parte da nossa população que não tem condições de poder custear uma psicoterapia clínica. Porque a psicoterapia também se dá em âmbito comunitário. E nesse contexto veio esse... jovem psicólogo com uma potencialidade não só no contexto do seu aprendizado, de conhecimento, mas com uma crítica reflexiva, e que a fala dele é uma fala muito bendita a partir das suas ações. Então é importante dizer que a gente tem uma rede aí de psicólogos e psicólogas negras na nossa região por conta dessa juventude que vai nos possibilitando criarmos e realizarmos nossos sonhos. Um abraço, um ótimo final de semana para todos.
Obrigada, Aurélia.
Cleiton? Aurélia, eu queria, antes do Cleiton fazer suas considerações finais, queria dizer que a Aurélia já estava no nosso radar, né, faz tempo. O Cleiton com certeza entrou no nosso radar para futuras entrevistas. E eu recebi uma mensagem aqui dos nossos ouvintes que estão ligados na nossa entrevista. É o Lucas Barbosa. Ele mandou, o Cleiton fez uma brincadeira do signo. O Lucas Barbosa mandou assim: meu Deus, qual é o signo dele? Me identifiquei. Então, Já fala do signo também, Cleiton.
Olha, Lucas, meu signo, eu sou capricorniano, então eu sou bem chato, bem rabugento e tímido, né? Todo mundo fala isso. Mas então, voltando, eu quero agradecer a todo mundo pela oportunidade, principalmente a Aurélia, né? Como ela disse, eu conheci pela Nicole, que é uma amiga minha pessoal. A Aurélia também se tornou uma amiga pessoal agora, né? Não só companheira de trabalho. Mas eu quero agradecer bastante essa oportunidade, porque para mim tudo isso é novo também, né? De dar entrevista e tal, eu fico aqui na minha, aí minha mãe também às vezes me fala, Cleiton, você precisa falar, falar, meu Deus, preciso falar, então tá bom, vou falar, né? E eu acho que é super importante fazer essa ponte entre gerações, né? Eu tô em uma, a Aurélia tá em outra, e assim a gente trocando figurinhas, a gente consegue, da melhor maneira possível, fazer com que todas as pessoas, né, principalmente pessoas pretas que estão aí em situação de mais dificuldade por conta do racismo, tem um atendimento com muito carinho e muito profissionalismo, né? A gente sabe que as pessoas no geral, né, elas estão extremamente debilitadas por uma série de situações e nós precisamos atendê-las, né, o mais urgente possível. A gente precisa atender o mais urgente possível. E essa rede de psicólogos que ela falou, eu achei uma ideia maravilhosa, uma coisa que até eu já estava pensando antes da Nicole me falar, e isso foi realizado, né? E é isso, gente. Obrigado.
Com certeza a gente vai estar divulgando aqui esse serviço super importante, esse de atendimento psicológico para as comunidades que, né, tem que ser feito. Agradeço a vocês, bom dia, ótimo fim de semana e obrigada mais uma vez pela participação. Tchau! Bom, e vamos encerrando o nosso Manhã RBA Litoral dessa sexta-feira, agradecendo aí a audiência dos nossos ouvintes, dos nossos internautas que nos acompanharam aí pelas plataformas digitais, Facebook e YouTube. E que vem agora, Rodrigo?
Agora tem Olavo Daga com o Som da Praia, Praia do Som. Depois temos Marcos Canduta com o Tarde RBA Litoral. E às 19 horas, caso você tenha perdido a entrevista com a Aurélia Rios e com o Cleiton Casari, você pode conferir às 19 horas na reprise nas ondas da 93.3 FM e também pelas plataformas digitais YouTube e Facebook a qualquer momento. Então, já fica aqui o pedido para você curtir a nossa página do Facebook, se inscrever no nosso canal do YouTube, apertar o sininho para ter o conteúdo em primeira mão. Tânia, segunda-feira nós voltamos com Arthur Chiorro, correto? Ex-ministro da Saúde.
Exatamente, exatamente. Entrevista com o ex-ministro da Saúde, Arthur Chiorro, que vai fazer aí um raio-x da pandemia, né?
Imperdível.
Como é que são os números da Baixada, que vamos falar também sobre as possíveis vacinas que estão aí sendo testadas. Vai ser bem bacana a entrevista na segunda-feira.
Então,
Então,
até lá.
bom fim de
É
semana a
segunda.
todos. Até segunda,
Bom final
tchau.
de semana.
Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.